Eitem, afogados da Ingazeira, cidade bonita por natureza. 5:04.
Olha quem chegou na Pajero, Anchieta Santos.
Bom dia, hoje é terça-feira, 7 de maio de 2019. Passados 127 dias do ano, faltando 238 para o seu final. Hoje é dia do silêncio, dia do oftalmologista, dia nacional de prevenção à alergia, dia mundial da asma. Num dia como hoje, em 1915, o navio britânico Lusitânia foi bombardeado pela Alemanha porque transportava munição. Cerca de 1.200 pessoas morreram. 1928, na Inglaterra, as mulheres entre 21 e 30 anos ganharam o direito ao voto. 1945, a Alemanha se rendeu aos países aliados. Estava acabada a Segunda Guerra Mundial. 1975, o pugilista brasileiro Miguel de Oliveira conquistou o título mundial na categoria médio-ligeiro pelo Conselho Mundial de Boxe. 1985, presidente José Sarney anunciou a proposta de eleição direta para presidente da República, com maioria absoluta e pleito em dois turnos. E por aqui, a gente começa a festa do dia!
Bom dia, compadre!
Bom dia, comadre!
Anchieta Santos. Eita, que agora são 5:09.
Fatos marcantes do dia.
Pra você que gosta de começar o dia bem informado, aqui vai o bombardeio de notícias nesta manhã de terça-feira na Pajeú.
Rádio Via Voz.
Ex-secretário de obras diz no rádio que murada de quadra que caiu em Solidão foi construída por parente do prefeito. Trump anuncia aumento de tarifas sobre produtos chineses. Defesa de turco naturalizado brasileiro prepara recurso contra a prisão. Bolsonaro deve ir aos Estados Unidos para receber homenagem, diz porta-voz. Solidão apresenta o pior índice de vacinação contra a gripe no estado até o momento, com 5,51%. COAF fica na justiça, afirma relator da medida provisória que reestruturou o ministério. Começam as inscrições para o Enem 2019 com prazo até o dia 17. Inscrições para o 12º Festival de Cinema de Triunfo são prorrogadas. Bolsonaro faz defesa enfática da Previdência. País não tem alternativa. Militar assume presidência da Apex e demite diretores ligados à chanceler. Vacina contra a gripe. Afogados atinge 74% do público-alvo. Com investimento atual, o Brasil só terá 100% de saneamento em 2060. Zé Loreto e Débora Nascimento, passeia de mãos dadas no Rio de Janeiro. Incêndio atinge Feira da Sulanca em Caruaru. Com um a menos, o Sport empata com o Bragantino e segue sem vencer na Série B. Vaque Paquetá é expulso após dar tapa em juiz durante jogo do Milan. Esse é afobadinho também. Desde o seu tempo de Flamengo, esse menino é afobadinho. É bom jogador? É, dúvida nenhuma. Agora, é muito afobadinho. Vai pegar um gancho lá no futebol italiano. E aí, Tite, vai perdoar esse também? Vai ter que perdoar, né? Ele vai perdoar Neymar, só não perdoou Douglas Costa. Quando Douglas Costa deu uma cusparada no adversário. Tá certo, agiu certo, tirando ele da seleção. E Neymar, que deu um cruzado no queixo do torcedor. E Paquetá, que deu um tapa do juiz. Como é que fica? Record arma ataque a Globo e pode tirar Maju, Trali e Bocardi. Projeto de iniciação musical para crianças do IF Sertão Pernambuco está com inscrições abertas. Ponte desaba com 25 alunos durante foto para formatura. Bolsonaro nega divisão entre militares e olavistas no governo. Ele nega, mas ela existe. As frentes parlamentares criadas por Carlos Veras, Danilo Cabral e Silvinho não servem para nada. Deputados de primeiro mandato, como os pernambucanos Silvio Costa Filho e Carlos Veras, que ainda não conhecem bem os meandros da Câmara Federal, apostam na proposição de frentes parlamentares para ganhar notoriedade do Congresso. Silvinho é o autor e presidente da Frente Parlamentar Mista de Deputados e Senadores em defesa do novo Pacto Federativo. E nessa condição, conseguiu aproximar-se do ministro Paulo Guedes, do governador João Dória e do senador Tasso Gereissati. O lucro da proposta foi o diálogo com esse trio, cuja influência na política nacional dispensa comentários. Porém, novo pacto não haverá, porque não existe clima para isto. A promessa de mais Brasil e menos Brasília, feita pelo ministro da Economia, não passa de um slogan de campanha, porque jamais será cumprida. Seria ótimo se ela saísse do papel, que implicaria o redesenho do bolo tributário nacional. Mas se a União não admite perder receita para estados e municípios, que são os entes mais frágeis da federação e os que mais precisam de recursos para fazer face às suas demandas, como acreditar em novo pacto? Além do mais, a frente proposta pelo deputado pernambucano é apenas uma dentre as 94 que já foram instaladas no Congresso no curso deste ano, o que significa dizer que nenhuma delas terá utilidade. Outras frentes parlamentares inúteis instaladas na Câmara Federal nos últimos 3 meses. Em defesa do Nordeste, de autoria de Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco. Em defesa da convivência com o semiárido, de autoria de Carlos Veras, do PT de Pernambuco. E em defesa da água no Nordeste, de autoria de Fernando Rodolfo, do PHS também de Pernambuco. São frentes parlamentares que têm a mesma utilidade do peito do homem. Não serve para porcaria nenhuma. 5h16 agora. Chamar a atenção aqui da polícia para dar uma passadinha aí no sistema viário, especialmente no horário fim de tarde, onde o pessoal faz caminhada. Ouvinte mandou um recado aqui pra gente, né? O nome dela é Ivonete, que faz caminhada ali no sistema viário e ontem se deparou com um cabra safado, né? Ali naquela esquina que dá pro IF, né? Segundo ela, que já foi nas imediações ali da casa de Fabrício do Lafep. Que, fazendo caminhada, tinha um sujeito, né? Se masturbando próximo ao asfalto, né? Ela disse que agiu por impulso, gritou, mandando ele criar vergonha, e ele saiu correndo. Esse camarada trajava uma camisa cinza, short jeans e boné cinza. Então pedimos aí, portanto, para a polícia dar uma passadinha ali, que o lugar do cabra safado desse né? Já sabe onde é o lugar dele, né? Boswell. Isso aqui é uma questão de Boswell, eu falo daqui a pouco, deixa eu falar mais adiante.
Rádio Via Voz.
Prefeitura de Sertânia abre concurso público com salários de até pouco mais de R$2.000. Santos Cruz continuará no cargo apesar de ataques, dizem aliados. Governo fará novo bloqueio no orçamento se Congresso não aprovar gasto extra, diz Tesouro. Márcia Conrado parabeniza Serra Talhada e ganha os holofotes no aniversário da capital do Chachado. Após cancelar a ida a Nova York, Bolsonaro deve visitar o Texas, diz porta-voz. Juiz aceita denúncia e torna réus Temer, Padilha e Moreira Franco. Prefeitura anuncia programação pelos 146 anos de Sertânia. Operação deixa 8 mortos na maré, crianças se escondem de tiros. Faz parte do trabalho, diz o Witzel, após rumo em helicóptero da polícia. Não há solução para os presídios. O secretário Pedro Eurito, de Justiça e Direitos Humanos, ouviu recentemente de autoridade do DEPEN, que é o Departamento Penitenciário Nacional, que são necessários 93 bilhões nos próximos 10 anos para deixar os presídios nacionais em condições aceitáveis. Como esse dinheiro não existe, o problema continuará sem solução. Temor de guerra comercial derruba bolsas, Bovespa cai mais de 1%. Sob comando militar, presidente da Apex demite diretores olavistas. Conselho de amigo para Paulo Câmara. Se ouvisse a opinião do seu ex-vice Raul Henri, do MDB, Paulo Câmara abraçaria de corpo e alma a defesa da reforma previdenciária. É que Pernambuco não vai aguentar por muito tempo cobrir o déficit na sua folha de inativos, que totalizou 2,7 bilhões de reais em 2018. Há que se ter muito cuidado por aqui, para não nos nivelarmos ao Rio de Janeiro, a Minas Gerais e ao Rio Grande do Sul. Mourão sobre críticas a militares, são ataques totalmente sem nexo. Josias de Souza comenta, Bolsonaro quer tornar a oposição desnecessária. Mas não precisa, no governo Bolsonaro nem precisa de oposição. Todo dia o governo mesmo arruma a confusão entre eles. Lula beneficiada. A segunda turma do STF, o Supremo Tribunal Federal, pode rediscutir os critérios para a prisão em segunda instância do ex-presidente Lula, antes do plenário da corte deliberar definitivamente sobre o tema. Essa antecipação ocorre devido a um pedido de habeas corpus coletivo que visa beneficiar todos os que começaram a cumprir pena após terem sido condenados pelo TRF-4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região. TRF-4 é o tribunal que julga as apelações dos réus da Lava Jato, entre eles Lula, que também pode se beneficiar de eventual decisão favorável da turma. Não há, porém, uma data definida para essa análise. Sem aprovação dos 248 bilhões, governo fará novo bloqueio, diz secretário. Entidades temem por mulheres após governo extinguir termo violência obstétrica. Alto nível no turismo de Pernambuco. Minha casa tem 70 mil casas devolvidas e 60 mil inacabadas, diz Guedes. Funcionários suspendem greve, metrô operará em São Paulo hoje. Mendonça Filho para prefeito do Recife. A votação obtida por Mendonça Filho para senador da capital pernambucana tem sido o principal argumento de seus aliados para convencê-lo a disputar pela terceira vez a prefeitura do Recife. Ele foi o senador mais votado de 2018 na capital pernambucana. Jogadores do esporte comemoram o empate. Deputado alega aliança com PT e pré-campanha de João Campos para deixar a base de Paulo Câmara. Escolas ganham piscinas no sertão do Pajeú. No complexo educacional, governador Miguel Arraes, em Carnaíba, crianças do ensino fundamental têm acesso à natação. A iniciativa é do governo do prefeito Anchieta, patriota. Edu Gaspar deixará a seleção brasileira e irá para o Arsenal. Acadêmicos de mais de 800 universidades no mundo assinam carta contra cortes. Em meio a debate sobre censo, IBGE exonera diretores. Ministério cobra apoio de governadores para aprovar a reforma. A reportagem é de Yuri Hudson para os amigos do programa Rádio Viva, às 5 horas e 34 minutos agora em Afogados da Engazeira.
Integrantes do Ministério da Economia cobraram apoio dos governos estaduais para aprovar a reforma da Previdência. Nesta segunda-feira, secretários de Fazenda dos estados, representantes do governo federal e economistas se reuniram em um evento produzido pela Fundação Getúlio Vargas em Brasília. O secretário de Minas Gerais, estado em calamidade financeira, diz que o governo vai apoiar a nova Previdência. No entanto, Gustavo Barbosa sustenta que a reforma não resolve problemas em curto prazo e pede mais apoio do governo federal.
Como a proposta de majoração de alíquota, como uma adequação da lei das pensões da União ao que Minas não aderiu ainda. Enfim, algumas situações pontuais a gente pretende fazer.
O ex-ministro da Fazenda e secretário do governo de São Paulo, Henrique Meirelles, sinaliza como positiva a reforma tocada por Paulo Guedes. Meirelles propôs mudanças na Previdência na gestão de Michel Temer e destaca como essencial um coro entre municípios, estados e União pela reforma.
Inclusão da reforma da Previdência nos estados, nessa reforma federal. Além disso, existem esses auxílios do governo federal, os estados mais necessitados, que certamente pode ajudar também.
O diretor de programas do Ministério da Economia, Bruno Funchal, sustentou que é preciso implementar um ciclo para romper a crise fiscal. Segundo ele, é preciso pensar a reforma aliada à gestão e especialmente a mudanças para quem está no setor público.
É discutir mecanismos de produtividade, como avaliar o servidor corretamente, é fazer uma discussão de aproveitar a tecnologia, rever os instrumentos mesmo de avaliação para poder olhar para os ativos e tentar controlar não só o crescimento da despesa, mas também trazer ganho de produtividade para o servidor.
Na próxima quarta-feira, governadores desembarcam em Brasília. Eles se reúnem com o ministro Paulo Guedes e também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na pauta, Previdência e Pacto Federativo.
A pesquisa do dia.
Olha, hoje é o dia do silêncio. É uma prática que pode gerar calma e maior conexão interna. Eu vou chamar essa matéria aqui com quem é o repórter mesmo, a Diego Brião, e depois a gente faz a pesquisa para você. Vamos ouvir.
O 7 de maio é conhecido como o Dia do Silêncio. A data, que tem origem e motivação incertas, no entanto, pode servir para refletirmos sobre esta prática e o que ela pode gerar no nosso cotidiano. A fundadora da Escola de Meditação Sati, Anne Saraiva, aponta algumas destas possibilidades.
Ele pode contribuir de várias formas, na verdade é bem subjetivo. Cada pessoa vai experimentar de uma forma. Existe alguns parâmetros, né, de saúde, assim, que os neurologistas, por exemplo, apontam que tem uma resposta no sistema nervoso, né, que diminui a pressão arterial, que pode beneficiar a sensação de relaxamento, assim, redução do estresse, coisas desse tipo.
Saraiva também destaca uma possível maior conexão interna.
Na nossa cultura ocidental tem bastante isso, assim, de algo que é silencioso é inadequado de alguma forma. Mas, na verdade, pode trazer uma grande sensação de alívio e de conexão interna mesmo, né? Com mais silêncio, eu estou também cultivando mais essa introspecção, essa conexão com o meu próprio corpo, com minhas próprias sensações. Aí, assim, eu consigo inclusive ouvir mais a mim mesma.
De acordo com o que aponta a pesquisa publicada na revista internacional Heart no ano de 2005, intervalos de silêncio entre reprodução de músicas, por exemplo, apontaram elevação de indicadores de relaxamento humano, muito mais, inclusive, do que com qualquer música.
Pronto, então, no dia do silêncio, nós vamos perguntar aqui, quanto tempo você fica por dia em silêncio? Para e fica sem, em silêncio. Não é os pedacinhos que você não está conversando, não. Qual o tempo que você... Não, eu fico meia hora fazendo uma reflexão, ou eu paro 15 minutos, ou eu paro uma hora. Quanto tempo você fica em silêncio durante o dia? Né? É a nossa pergunta de hoje, na pesquisa do dia hoje, que é o dia do silêncio. Pronto, e para participar, o telefone está livre.
Ligue para Super Pajeú. 3838
1213. E tem o WhatsApp também.
WhatsApp da Pajeú é pra você participar. 99956-1213. WhatsApp da Pajeú.
Vamos lá, 5h46, quanto tempo? Hoje é o dia do silêncio, hein? Dia de reflexão e né? Quer dizer, não é só hoje o dia de reflexão. Estou dizendo que a profissional falando há pouco aqui disse que conta muito, né, a questão de fazer, pode gerar, quando você fica em silêncio, gerar calma e maior conexão interna. E aí a gente está perguntando, quanto tempo você consegue ficar em silêncio por dia? A professora Edna está dizendo aqui no zap, uns 15 minutos. Aldeci Mototáxi, acho que uma hora. Tem gente no telefone, alô?
Alô, Cheta, bom dia, meu amigo.
Quem é, Josete?
Da Várzea.
Meu amigo Josete, durante o dia você consegue ficar quanto tempo em silêncio, Josete?
Passa uns 10 minutos, Cheta, já é suficiente.
Uns 10 minutos. Ok, então, obrigado, amigo. Josiano da Cavide, pouco tempo, Anchieta, só quando vou dormir, faço minha oração, aí eu fico em silêncio. O Décimo Mototáxi, já falei uma hora, o Alex em Tabira está falando 30 minutos. Neuza, e tu, Neuza?
É, aqui em casa mesmo eu fico praticamente o dia quase todo, principalmente quando o Patriano está aqui.
Aí fica caladinha, em silêncio. Cheita, eu sou muito calado, eu passo às vezes 40 minutos sem falar nada. Tá dizendo Marcos aqui, gente no telefone, alô?
Alô, Cheita Santos.
Antônio Abílio.
Oi.
Caladinho, quanto tempo meu filho fica?
Se eu tiver sozinho, eu fico até 2 horas.
Umas 2 horas.
Mas se tiver alguém me achando comigo,
eu não fico. Ok, então, valeu, amigo, obrigado. Valeu. E tu, Nivaldo?
Oi, Cheita. Sabe que eu nunca nem tenho prestado atenção nisso, mas parece que quando eu tô dormindo eu não falo nada, viu? Mas é bom o silêncio, para dormir não tem igual não.
E tu é tagarela, né, Nivaldo? Tu não para hora nenhuma, só quando vai dormir mesmo. Outro ouvinte falando.
Bom dia, Anchieta, aqui é Manejinho do sítio do Riacho. Eu mesmo, amigo, não consigo ficar em silêncio por muito tempo não, viu? Que eu tô sempre conversando, viu?
Né?
Mas o máximo que eu consigo ficar em silêncio é uns 2 minutos ou 3.
Eita, Danus. 10 a 20 minutos por dia, tá dizendo Cristina Ferreira. Outro ouvinte aqui, eu passo um bom tempo em silêncio, Natália Alexandre do Travessão. Eu fico em silêncio uns 20 minutos, disse aqui Ildete. Tem gente no telefone, alô?
Alô?
Quem é? E aí, amiga, quanto tempo consegue ficar em silêncio por dia? Foi embora a ligação dela. Um abraço. Tem gente no WhatsApp falando.
Ô, Chira, eu conheço sozinha. Eu fico em silêncio. A faixa, uns 40 minutos, Chira.
Pronto, uns 40 minutos, Luz Neto disse que uns 20. Vamos lá.
Em casa, Chita, eu fico praticamente o dia todo.
É o Doquinho.
Porque eu moro só. É o Doquinho Mototáxi.
O Fábio das Piscinas, acredita que em uma hora eu consigo uns 20 minutos, é Silene de Bitiranga, Cristina Rufino, eu passo 2 minutos no máximo. Será que ela gosta de falar, não? Socorro de Fazenda Nova, 10 minutos, outro ouvinte aqui falando.
Anchieta, meu amigão, bom dia, saudade de você.
Ó, Rico.
Eu passo mais ou menos assim umas 2 horas de silêncio aqui em casa, e agora que eu tô aposentado...
Aí não enche o saco de ninguém, né, Rico? Um abraço, amigo. Da Pai do Serrote Verde, 15 minutos. Lucineida do Riacho da Onça, eu fico uns 15. Luciene, consigo, mas é pouco tempo. Não disse quanto é o tempo. Luzinete Vieira, uns 30 minutos. 10 minutos para rezar. Tá dizendo aqui Aldenir de Carnaíba. Marcelo, tu fica quanto tempo, Marcelo?
Bom dia, Chita. Aqui é Marcelo. Chita, eu passo. Sempre, quase uma hora e meia, sentado numa cadeira, em silêncio, só olhando a vida, olhando, pensando nos problemas.
Cristina do Poço de Pedra, eu fico 5 minutos. Outro ouvinte aqui, fala.
Quando eu tô costurando, eu passo até o dia. Irene de Lima, de Cachoeira do Cancão.
Eita, vamos para outro no telefone, Tony. Alô?
Alô,
filho. Quem é?
Agripino,
João. Agripino. Agora que tu tá aposentado, não tem mais aquele povo lá do banco pra encher tua paciência, tu consegue passar quanto tempo caladinho?
Rapaz, eu gostei de me calar um pouco depois do almoço. Tem uma cadeira velha aí que eu sento nela ali, eu fico só olhando pro teto da cadeira.
Tá baixinho, né?
Muito tempo,
senhor. Muito tempo, ok então.
15 a 20 minutos.
Muito bem, obrigado. Outro ouvinte falando.
Bom dia, Chita, aqui é a Zé do Lauro Ramos. Eu fico mais em silêncio durante o meu dia. Muito ocupada, com muitas preocupações, mas fico muito mesmo em silêncio, só meditando. Bom dia, meu querido.
Bom dia, Alexandre da Vaza de Tabira. Eu fico meia hora. A vida é curta, tem que falar mesmo. Tá dizendo Janice. Janice, aí não tem perigo dela ficar 30 segundos calada, não. Marcos Taxista.
Bom dia, Anchieta. Aqui é Marcos Taxista. Eu não consigo ficar, não, meu filho. Calado, não. Eu tô no sítio, tô conversando até com meus bichos lá.
Né? Ok, o nosso Diomedes Rocha lá de Tabira, só fica em silêncio quando estou ouvindo Rádio Vivo. Olha ele aqui, um abraço, amigo, ele que é diretor de esportes da Prefeitura de Tabira. Bom dia, eu faço vários momentos de silêncio durante o dia. Ivone Costa, do Riacho do Meio. Seu Zé, o senhor no seu carro acima, né? Não tem pouco. Seu Zé, o senhor em casa, né? O senhor fica quanto tempo assim, o máximo em silêncio?
Mais de hora.
E seu Antônio?
Fico uns 10 minutos, 15.
10 minutos? 10 a 15 minutos? É. Só isso mesmo? Só. Agora a orelha para ouvir se alguém falar, o senhor tem, né, seu Antônio?
Muito.
Pronto! Ô povo ruim, rapaz. E doido. Foi a pesquisa de hoje no Rádio Vivo.
Rádio Vivo. Santos.
6:08 em Afogados, abraçando o Fátima Feitosa em Afogados, Chagas em Quitimbu, ouvindo o programa, e também o Zé Paulo lá em Minas Gerais, ele está na colheita da laranja, e mandando um abraço aí para Genilda, Naninha, Lipe, Claudiana, Nia, Paulinho, João Morata, Divone, Anderson, Liedson, Jadson e todos na Cachoeira do Cancão. 6:09 agora em Afogados da Engazeira. A previsão do tempo para esta terça-feira é de uma terça-feira de sol com algumas nuvens. Não chove. Temperatura máxima de 33, mínima de 21 graus. Neste momento, nós estamos com 19 graus em Afogados. Então a mínima ficou para trás, né? Então 19 graus agora, é a mesma temperatura para Iguaraci, Engazeira, São José do Egito, Carnaíba. Serra Talhada está registrando 21, Tabira 19, Arco Verde 17, Garanhuns também, Triunfo 16, Recife 25. Fora do estado, Campina Grande 21 graus, São Paulo também, Rio de Janeiro 26 e Brasília 18 graus.
Rádio Vivo.
6:10, vamos aos destaques dos jornais de hoje em Pernambuco. No Jornal do Comércio, reforma pauta semana no país. Na Folha de Pernambuco, incêndio atinge parte da Feira da Sulanca em Caruaru. No Diário, militares reagem e cobram respeito institucional. Jornais de hoje pelo Brasil, Globo do Rio de Janeiro. Gasto com aposentados no país é o maior da América Latina. O estado de São Paulo, Olavo presta desserviço ao país, afirma General Vilas Boas. Folha de São Paulo, STF pode aumentar gastos do governo em 147 bilhões. Correio Brasiliense, metrô do Distrito Federal, suspende retomada das negociações com metroviários em greve. Na Gazeta do Povo, os três grandes desafios do governo na Comissão Especial da Reforma da Previdência. Jornal Zero Hora, corte de verbas do MEC a Universidades Federais do Rio Grande do Sul passa de 193 milhões de reais. O Jornal Agora São Paulo, escolas vão ter mais 15 minutos de aula. Agora 6:12.
Rádio
Cidadã, Rádio Forte, um show de notícias. Você está ouvindo Anchieta Santos e o programa Rádio Vivo.
Eita, que agora são 6:15.
Fatos marcantes do dia.
Ex-secretário de obras diz no rádio que murada de quadra que caiu em Solidão foi construída por parente do prefeito. Solidão apresenta o pior índice de vacinação contra a gripe do estado com 5,51%. Inscrições para o 12º Festival de Cinema de Triunfo são prorrogadas. Vacina contra a gripe afogados atinge 74% de público-alvo. Incêndio atinge Feira da Sulanca em Caruaru. Projeto de iniciação musical para crianças do IF Sertão PE está com inscrições abertas. As frentes parlamentares criadas por Carlos Veras, Danilo Cabral e Silvinho não servem para nada. Prefeitura de Sertânia abre concurso público com salários de até pouco mais de R$ 2.000. Márcia Conrado parabeniza Serra Talhada e ganha os holofotes no aniversário da capital do Chachado. Prefeitura anuncia programação pelos 146 anos de Sertânia. Não há solução para os presídios. Conselho de amigo para Paulo Câmara. Lula pode ser beneficiado. Alto nível do turismo em Pernambuco. Mendonça Filho para prefeito do Recife. Escolas ganham piscinas no sertão do Pajeú, em Canaíba.
Bom dia, dia Anchieta Santos.
Bom dia, dia Anchieta Santos.
Thank you. Meu amigo, minha amiga, a família é o que de mais importante temos no mundo. A família é a nossa casa, é o nosso refúgio de paz. Quando há discórdia ou conflito, a nossa paz interior fica afetada. A família é um laço que abraça a nossa vida. Quando nós estamos em paz, esse laço vira um nó. Se o mundo lá fora estiver caindo e desmoronando, mas em casa tivermos paz, nos sentiremos mais seguros. A nossa família é a nossa raiz no mundo. Uma família em conflito é como uma grande árvore com a raiz apodrecida. Qualquer vento é capaz de derrubar esta árvore. Fique em paz com a família. Busque a reconciliação familiar. Aprenda a perdoar. Em família, amamos uns aos outros e queremos sempre o melhor para todos. Às vezes, brigamos por excessos de cuidado e amor. E onde há muito sentimento, estão todos à flor da pele. Perdoar é preciso para viver em paz. Pense nisso, mas saiba que é bom ter em mente que amar a família é todo dia e a toda hora. A vida é um trem-bala, parceiro. Aproveite cada segundo com quem você ama, pois num piscar de olhos pode ser tarde demais. Pense nisso. Bom dia, meu amigo, minha amiga, ouvinte do Rádio Vivo.
O Bom Dia de Anchieta Santos.
Bom Dia de Anchieta Santos.
6h43, vamos aos destaques dos blogs do Sertão. Blog de Nil Júnior, pároco de Serra Talhada, assina hino de importante congresso eucarístico. No Afogados Online, escolas ganham piscinas do Sertão do Pajeú. No blog do FINFA, Decile Cívico destaca gêneros textuais no aniversário de 168 anos de Serra Talhada. No PE Notícias, Prefeitura de Sertânia divulga edital de concurso público. Pajeú Rádio Web, homem assassinado a tiros no centro de Flores. No blog do Marcelo Patriota, Adelmo Moura admite que se a eleição fosse hoje, disputaria a reeleição em Itapetim. No Mais Pajeú, Serra do Monte Alegre atrai turistas e esportistas. Blog do J. Campos, Prefeitura de Sertânia divulga edital de concurso público. No Ariel Aquino, secretário da Educação e prefeito, dão início ao programa de fortalecimento da aprendizagem em Carnaíba. No Farol de Notícias, Decile Cívico, homenagens e muito bolo no aniversário de Serra Talhada. E no blog do Carlos Brito, índice vacinal contra a gripe passa de 47% em Petrolina. 6h52.
Rádio Vivo.
Olha, duas reclamações que chegam pra gente aqui. A primeira vem de moradores da Gustavo Fittipaldi, no bairro São Sebastião, contra o jogo de futebol que começa na porta da igreja e vem bater cá embaixo na Companhia da Beleza. Ele vai variando. Tem dia que é lá na porta da igreja e depois vai descendo, vem até ali a Companhia da Beleza, depois sobe de novo. Então, é um jogo de futebol que acontece por ali, né, com crianças que moram por ali e tem quadra bem próximo que podem jogar o seu futebol e aí ficam jogando no meio da rua. Inclusive a informação, já quebraram até janela da escola, né, da escolinha que ficou ali no bairro, na antiga escolinha São Sebastião. Estão chamando a atenção, portanto, dos pais. Primeiro a gente pede aos pais. E além do jogo de bola, tem até uma pega, não tem pega de boi, né? Lá é pega de pneu. Joga um pneu descendo de ladeira abaixo e o menino sai para pegar o pneu, como se fosse para derrubar um boi na vaquejada. Imagine. Então é um perigo isso aí, no meio da rua. Então eu fui procurado por Boswell e outros moradores pedindo aqui uma providência inicialmente aos pais. gente pede aos pais para chamar a atenção dos seus filhos para evitar esse tipo de brincadeira. É bom, ninguém quer a bola batendo na sua cabeça ou na sua porta ou quebrando os vidros da escola ali, tá certo? E se os pais não tomarem uma providência, aí vai ser preciso pedir providências à polícia. A gente lembra que no carnaval mesmo a polícia teve por lá recolhendo o chicote aí que o pessoal tava fazendo barulho por lá. Antes da hora. Outra reclamação aqui pelo WhatsApp é de Thalita de Ibitiranga. Ela diz: Anchieta, eu queria tirar uma dúvida. Aqueles guardas que ficam no centro de Afogados, eles ficam lá pra quê? Pra dar em cima das mulheres que passam? Tem um lá, bem claro, ela tá dizendo, tem um lá que sempre que eu passo vem com uma piadinha diferente. Eu passo de cabeça baixa, mas isso não é a primeira vez, já está me irritando. Da próxima vez eu vou lá até ele, tiro uma foto e vou na delegacia fazer um boletim de ocorrência. Porque se eu for cortar as cantadas dele, vai ser na porrada. Eita, Thalita, não, vá com calma, né? Não perca o seu direito, né? E registre uma queixa. Se você está se sentindo incomodada pelo assédio, então registre uma queixa contra o guarda. Não é certo? É que eu sugiro para você. Dar porrada de ninguém não vai resolver, pelo contrário, vai aumentar o problema. Tá certo? Então fica aqui a sugestão, né? Você tem como provar isso aí, então tem delegacia da mulher aqui em Afogados da Engazeira, vá lá e preste uma queixa, né? Procure identificar o nome direitinho e vá lá e preste uma queixa se você está se sentindo incomodada. Entendeu? Pronto, 6h55.
Rádio Vivo.
Ex-secretário de obras diz no rádio que murada de quadra que caiu em Solidão foi construída por parente do prefeito. Depois do prefeito Djalma Alves do PSB ter dito semana passada na Rádio Cidade FM que a murada da quadra esportiva cedeu por apresentar falhas de construção, Sebastião Galdino, que atuou como secretário de obras na gestão da ex-prefeita Cida Oliveira, solicitou direito de resposta. Seba, como é mais conhecido, afirmou que duas empresas atuaram na execução da obra da quadra. O piso, segundo ele, foi construído pela empresa de Anchieta de Regis, Caraíba, e que estaria em bom estado. E a murada caída e a área em volta do piso, já cheia de buraco, pela empresa de Isaías Cunhado, do prefeito atual. O ex-secretário, no primeiro momento, tentou justificar, dizendo que a obra enfrentou dificuldade de compactação por ser um período de seca. Depois foi referência à necessidade de muito aterro e reclamou de alagamento. Seba considerou normal a obra enfrentar dificuldades por já ter pouco mais de 2 anos. 6h56 agora.
Eta Santos.
Olha, o blog Pé Notícias do Pedro Araújo está repercutindo aqui. A probabilidade de se ganhar na Mega Sena é menor do que a possibilidade de ser canonizado. Com o acúmulo seguido do prêmio, a Mega Sena acumula pela 13ª vez consecutiva e muita gente tem expressado nas redes sociais que isso seria proposital de tão improvável. Mas na verdade não é. A probabilidade de se ganhar na Mega Sena é 1 em 50 milhões. O concurso vai sortear 170 milhões amanhã, quarta-feira, às 20 horas. Veja aqui algumas probabilidades improváveis, mas não tanto quanto ganhar na Mega Sena. Por exemplo, morrer em um incêndio, você tem 1 chance em 1.000. Morrer em um acidente aéreo, 1 em 20.000. Morrer numa enchente, 1 em 30.000. Morrer em um furacão, 1 possibilidade em 60.000. Morrer atingido por um raio, tem 1 possibilidade em 80.000. Morrer em um terremoto, 1 em 130.000. Morrer em um tsunami, 1 em 500.000. Morrer atingido por um asteroide, 1 em 500.000. Ser canonizado, 1 em 20 milhões. E ganhar na Mega Sena, 1 em 50 milhões. Mas, já que vez por outra tem gente ganhando, impossível mesmo de ganhar se não jogar. Não é verdade? É se não jogar. Isso aí tá perdendo. Esse é que não tem chancha nenhuma, não é verdade? Não é não, seu Antônio? Muito bem. Vamos jogar amanhã que O prêmio está em 170 milhões. Se a gente ganhar, a gente paga metade dos nossos débitos, não é verdade? Muito bem. E dá para a gente terminar a construção da nossa casa aqui na Atlético Campelo, que a gente está reformando, né? Exatamente. Muito bem. Bom, vamos deixar o Tom que está reformando a casa dele aqui na Atlético Campelo. Vamos deixar o programa de hoje. Um abraço para todo mundo e a gente volta amanhã às 5 da manhã, se Deus permitir. Um abraço, bom dia, Brasil.
Rádio Bajeú 104,9 FM.
Um show de notícias, Bajeú.